O Balé das Bonecas Russas, ao vivo no Rústico, em São Pedro de Sintra, dia 18 de abril, pelas 22 horas.
Boa noite.
Boa noite.
Eu não vou dizer boa noite, como sempre prometi.
É pá, mas eu por acaso queria falar.
Diz comigo não.
É estranho, mas acontece nas noites de lua cheia.
Aqui é o movimento das Forças Armadas.
É. Não, não era isso que eu queria dizer.
Agora amanhã.
Ah, muito bem.
Falava até à morte.
Meu Deus. Meu Deus.
Vai ser muito perigoso. Sim, vamos, vai destruir tudo e não sei o quê.
Fazemos rádio porque somos feios.
Então, boa noite.
É lá, isto hoje está com um pitch do caraças. Está bom, está alto, está altinho. Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Balé das Bonecas Russas, quase ao vivo.
Quase ao vivo.
Quase ao vivo. Hoje com menos uma pessoa aqui no estúdio.
Saudações para o
Saudações para o Nuno Montes, que estás. Estamos a gravar isto numa data especial, eu não consigo ver o Bruno porque as cenas aqui estão num tumulto incrível.
O auditório está ao rubro.
Não tivemos tempo, o que é que eu ia dizer? Estamos a gravar isto numa data em que não era prevista, já a prever situações futuras de abandono do estúdio. Estamos a gravar isto a seguir ao Benfica-Barcelona e digamos que foi um escândalo, fomos roubados, fomos... Não, estou a brincar. Não jogámos para passar.
Acho que jogámos muito pior que a semana passada, mas eu quero desde já deixar aqui o meu apreço, porque há muito tempo não tinha tanta emoção e tanta alegria. Especialmente numa Liga dos Campeões, não é?
Especialmente quando o Beto tocava na bola.
Não,
eu queria atrasar para o Mourinho.
Não, eu estou a falar, tipo, temos chegado aos quartos de finais, eliminados Manchester, o Vila Real, o Liverpool.
Não, o Vila Real não eliminámos.
Quer dizer, não eliminámos, mas passámos juntamente com eles, não sim, perdemos sim. E olha, estão aí, ganharam.
Há uma coisa importante, que mesmo assim, eu acho que mesmo assim continua a não ter muita importância, mas é sempre de notar, tipo, o Benfica era a equipa com o menor orçamento destas 8 finais. Tínhamos qualquer coisa para ir com 36 milhões contra o Chelsea.
Precisava de dinheiro para aquele Beto ir embora.
Não, eu acho que não, sabes? Porque eu acho que o Benfica ganhava se tivesse gajos tão voluntários como ele. É como o António Lobato nos diz, pá, falta a alma. Imagina.
Não, mas a alma tinha o Argel, que isso é que era um homem com cabeça. O gajo atirava, mandava-se ali de cabeça.
Sim, estava quase trancado.
O gajo dava um pontapé no computador da Pinto da Costa. Tem mesmo. Tem alma, aquele gajo tinha raça. Mas pronto, confesso que o Argel, em termos de qualidade. Pá, mas o Beto, o gajo não consegue fazer um único passo.
É pá, coitado, ele está-se a sentir pressionado. Eram 98 mil pessoas, pá, 98 mil a subiar.
Pronto, é claro, acho que chegámos muito pior que na semana passada.
É mais ou menos o que vai estar. Nós, por acaso, vamos ter um bocadinho mais ao vivo, mas já viste. 98 mil pessoas olharem para nós.
18 de Abril, não é?
No dia 18 de Abril.
Dia 18 de Abril, Rústico Café.
Como o jingle anunciou no início da programação.
Não se esqueçam, um imperial grátis para quem tem convite.
Porque tem convite, ainda depois vamos divulgar esse convite na internet.
É verdade. Já agora, aos ouvintes, caros ouvintes que estão a ouvir isto agora, mandem-nos um mail a shipa-mus.
hotmail.com.
Se vão estar presentes e se gostavam que esta emissão fosse em direto, para vocês participarem.
E se quiserem ter também um convite, já agora.
Sim.
E queremos agradecer aos nossos ouvintes.
Especialmente à Sofia e ao Nuno.
A Sofia e ao Nuno.
De Coimbra.
E ao Nuno,
que não sabemos de onde é que é. Pá, o rapaz que me sugeriu a cena dos gatos, a cena
daquele,
do
daquele atrasado mental, daquele puto que mandava os gatos do
que
castelo.
Que eu recuso-me a ver.
Eu também não vi.
Já sei qual é o triste e lamentável fim dos gatos, mas recuso-me a ver por isso mesmo.
Por isso, um obrigado para eles.
Podem ir ver no MySpace, não é?
Exatamente. Podem ver os comentários no MySpace. É www.myspace.com/baledas.
Não, a Nacional Conspiração. Caso não saibam, eu por acaso descobri assim de repente existem uma data de rádios agora que estão no MySpace. Eu não sei se fomos líderes no movimento ou se acham que nós estamos a copiá-los, mas a RUC já está e a Sofia é amiga dos gajos da RUC. Estamos lixados, a Sofia vai já desistir depois eu a dizer isto. Também está lá a transmissão Conspira, que passa depois desta fantástica emissão que é o Balé das Bonecas Russas e o Contrabando.
que, segundo consta, somos líderes da audiência, quase.
Líderes?
Não, não, somos quase, não, somos líderes da audiência.
Não, não foi isso que disseram. Disseram que estávamos acima da média.
Estamos acima da média.
Mas isso para mim é ser líder da audiência, e quando está acima da média, não está à frente. Não, sabem porquê? Porque nós temos uma coisa que as outras não têm, que é qualidade. Não, estou a brincar.
Não, e apostámos sério fortemente no, na pós-produção, no último episódio.
Ah, caso, exatamente.
Caso não tenham ouvido, podem subir ao blog e recuperar as emissões antigas. Mas, tema, esta semana...
O que acontece é que esta semana tivemos, para além de termos perdido o Montês temporariamente, o que é que acontece? Estamos a gravar em menos tempo do que devíamos, ou seja, não aconteceu muita coisa desde que abandonámos a última emissão.
Mas, pá, ressuscitou o John Kennedy.
O qual? Exatamente, o John Kennedy da pirataria.
Há quem diz que é o mesmo. Há quem diga que é o mesmo. Como que só com um capuchinho.
O que eu acho é que ele entrar assim em Portugal vai ter pelo menos o mesmo filme. Vai ser assassinado, cá para mim.
Então, uma avioneta, tipo John Kennedy Jr.
Qualquer cena assim. Não sei se querem falar já da pirataria, vocês dois. Eu sinto que o Bruno não está muito confortável.
Não, não, para mim pode ser. Pá, eu acho que tens alguma coisa mais importante para falar agora.
Não, não, podemos
então
avançar.
Vamos avançar.
Eu acho que é um tema interessante. É um tema interessante porque eles, pronto, para quem não sabe, toda a gente deve saber que veio no Público, veio em todos os jornais, ainda hoje.
Isso era na televisão?
Vinha, exato.
Ah, então se na televisão, aconteceu.
Portanto, houve 28 alegados piratas portugueses que receberam. Ou que vão ser investigados pela PJ.
28 é um número incrível.
É um número incrível.
Uma coisa que eu por acaso não sei.
É uma turma.
Mas é pessoal que faz
tipo, uploads.
Não, não, mas eles fazem comércio das cenas ou.
Não, é tudo cedência. Não, é tipo, metem nos e-mails e casais. Agora não sei.
Não, o e-mail não está incluído, são os uploaders.
Ah, o e-mail não está incluído.
A questão é que se nós falamos muito do e-mail, provavelmente eles chegam lá num instantinho e vão eliminar o tamanho.
Portanto, são um bocado bromos, portanto, não sei se...
Eu acho que o que se tem que passar aqui é uma revolução silenciosa, ou seja...
Sacamos sem dizer nada a ninguém.
Temos que manter o nosso grupo restrito, ou seja, a partir deste momento não vamos falar desse programa que já estamos a excluir, precisamente.
Exatamente.
Onde nós vamos continuar a fazer.
É um grupo restrito que envolve toda a juventude de hoje em dia, não é?
28 pessoas, pelo menos.
Mas já agora qual é a vossa opinião em relação a isso, downloads de música e tal?
Era como nós estávamos a falar. Antes de começar o programa, estávamos a falar eu e o Chico estávamos a falar disso. Quer dizer, eu por acaso não faço. Não saco músicas da net porque eu curto mesmo bater os CDs. Tipo, eu compro CDs e. Mas é porque gosto mesmo de ter o artwork, essa cena toda. Em música.
Mas é facilmente contrariado.
Mas em filmes, por exemplo. Eu saco filmes da net e...
Eu pessoalmente também músicas raramente tiro filmes.
E não sou contra quem o faça, porque se nós formos a ver bem... Porque há uns anos atrás eu fazia o mesmo
não com cassetes. Justificação.
Eu acho que não tem justificação ser contra as pessoas que fazem download.
Exatamente.
Imagina, tu quando vais a uma loja tu tens que experimentar. Isto pode ser um argumento um bocado hipócrita.
Não, mas eu concordo com o que tu vais dizer.
Pronto, tu tens que experimentar a roupa.
Exatamente. Sim, epá, é verdade, mas é assim, a grande maioria das pessoas...
Não
quer dizer, os melómanos,
não
né, os gajos que gostam de música...
Vão comprar os CDs.
Vão comprar os CDs. Mas é assim, os gajos querem sacar o último êxito dos Venga Boys.
Mas o problema é mesmo esse. Quem é que eu acho que está a pagar aqui? São os gajos que andam. Os gajos que andam a sacar, não interessa, Boss AC, ou o último dos The Weasel, ou tudo de cenas grandes, estás a ver?
É.
Os gajos que vão sacar, tipo eu, como vou sacar o Diflucifel, ou que não, tipo, não interessa minimamente para a indústria pornográfica, claro, não interessa. Tipo.
Não, a grande questão é que é assim, eu acho que estão.
Eu não estou a dizer que eles são uma merda.
Era o que nós estávamos a discutir no outro dia, há bocado. É assim, ai pá, me daste essa fotografia agora assustante.
Hello, não, I'm John Kennedy.
A grande questão aqui, a meu ver, é que é assim, como nós antigamente podíamos chegar com um microfone ou com ligar o jack das colunas do rádio ou um gravador de cassetes e gravávamos, era uma coisa, era pirataria. Okay,
é o que vamos continuar.
Quase ninguém faria isso, fazia isso porque é chato. Exato. E o gajo não sabia quando é que a música ia dar. Agora a internet o que possibilitou. Foi
um acesso seleciona.
Exato, tens ali a lista, fazes a lista do que queres, pões a sacar e aquilo saca sozinho.
E não é só isso, eu sinceramente acho que não é um mau veículo para as bandas, antes pelo contrário, é um bom veículo. Se tu tens a tua banda a ser sacada, né, por muita gente, as pessoas acabam por conhecer o teu trabalho.
Claro,
isso é bom.
O Arctic Monkeys, calhar, é claro, depois não vais ganhar o dinheiro que...
Não, mas tens pessoas, se calhar, nos teus concertos. Isso, claro, isso também, claro, é muito bom, porque ao menos gera...
A verdade é que eu acho que os artistas ganham mais com isso, porque se tu imaginas que eles ganham menos de 1€...
Em Portugal...
Mas ganhas menos de 1€ por ter vendido.
Quem é que está contra aquilo?
Pá, podíamos entrar
são
já
nisso. Grandes empresas, obviamente, são as grandes empresas, obviamente, são as grandes empresas de... Exatamente,
porque assim, vamos lá, ser francos, é a minha opinião que o...
Ser francos aqui?
Ser francos, vamos ser francos. Não é só ser franco. Pá, eu acho que o mercado do CD está a acabar.
Foi na loja do mestre André que eu comprei um pitarito, tive de ler um pitarito, ai olé, ai olé. Foi na loja do mestre André.
Pá, vai haver CDs como ao vinil, no...
Sim.
Como ainda hoje, há vinil, quer dizer, não desapareceu.
Eu tenho vinis, e compro vinis.
Ah, há muita gente ainda a comprar vinis, mas não...
Vinis são muito melhor que o CD.
Ah, é um... Não, isso agora é discutível, mas é verdade que aquilo é residual, não é? Portanto, eu acho que o CD vai caminhar para o mesmo lugar, porque, pá, não se justifica. A grande maioria das pessoas... Claro que há sempre pessoas que gostam, como pessoas que compram livros, mas a grande maioria, acho que saca os êxitos e ouve. É diferente. É diferente. Além de que estão um preço estupidamente caros, e depois vem sempre com aquela coisa do IVA. Ok, sim senhor, se ficasse 15% mais barato, era melhor. Mas, pá, eu acho que não é por aí. Se os gajos não quisessem ganhar tantos intermediários, não ganhavam. Mas a grande questão é que eu acho que estas editoras e as produtoras estão aí a estrebuchar, porque estão a ver que vão deixar de ser precisos.
Sim, basicamente é isso. Aliás, hoje em dia, bandas amadoras como nós e como Madcap, tipo, nós não precisamos de editoras para lançarmos, para gravarmos e para lançarmos algo. Estamos a fazer isso às nossas custas. É claro que temos dificuldades nisso, mas sim, não, claro. Nós não estamos presos a isso. Tipo, estamos a gravar, vamos lançar.
Temos o nosso artwork, os nossos.
Temos
nossos
as nossas coisas. É claro que se vier uma editora.
Artwork, merchandise.
É claro que se vier uma editora ou uma distribuidora e disser: olha, nós estamos interessados em distribuir o vosso material, era boa, mas nós não esperámos que eles viessem, claro, para fazermos as nossas coisas. Obviamente que o mercado das editoras está completamente.
As vendas estão a 50%. São 50%.
Também é assim. Estamos em crise financeira, não é? É, portanto, verdade, há muitas pessoas que se calhar põem de lado coisas como a música, sim, têm o preço que está.
Este gajo está aqui e diz uma cena que é: quem rouba música não pode ser um verdadeiro amante da música. Este gajo é paro.
Mas o que eu acho,
porque
que
o roubar, eu acho que o roubar.
O roubar é SPA. É SPA. Cobrar para nós registarmos os direitos de autor e eles nem sequer darem dinheiro. Também. Distribuem os lucros pelo Rui Veloso e pelo Sérgio Godinho. Sérgio Godinho até é um gajo da Rússia.
O gajo até contava.
Sérgio Godinho não. Distribui pelo Rui Veloso e.
Pelo Toy. Não, mas sabes que o Toy é membro da SPA, membro de.
Da DS? Não sei.
Não sei,
eu também contava aqui histórias da SPA, mas que agora aqui.
Não, acho que interessa, porque isto é a revolução silenciosa.
É, pá, não, interessa, conta, vamos falar assim o resto do progresso. Mas por que não?
Falando com vários músicos, dizem que a grande vantagem é. A única vantagem da SPA é realmente registar o que eles fazem para não ser roubado. Mas isso, basicamente.
Mas eu vou contrapor com isso, porque a maior parte dos músicos já não está tão informado. Que a SPA vai ao IGAC registar as coisas. Claro. O preço exorbitante. É, eu vou-te. Eu sei porque fui registar as nossas coisas no IGAC. É o seguinte: no IGAC tu pagas 25€ num CD, tenho um CD de 25 músicas, tenho um CD uma música, é? Tipo, pagas aqueles 25€ no ato de inscrição. Também, exato, independentemente disso tudo. Metes, tá feito. E depois tens que pagar 3€ por música ou por obra que tu queiras. Como é que se diz?
Ok, mas por exemplo.
Mas espera, na SPA, o que tu pagas um preço. É uma maluquice. Mas sabes porquê? Sabes porquê é que eles dizem? Eu tive-me informado, tive a ligar para saber quais são as diferenças. E basicamente o que eles me disseram foi: nós aqui fornecemos apoio jurídico, exato, apoio legal.
Se alguém te copiar a música.
Exato, mas quem controla isso? Mas é que está. Eu aposto ali os tomates do Luís que se alguma vez eu
estás a apostar em grande.
Se alguma vez tipo eu chegasse à SPA e dissesse assim: olha, eu acho que vá, faz conta, o Rui Veloso me roubou uma música. Agora preciso de apoio jurídico para isso. Eles iam ter com o Rui Veloso, falavam com ele e depois provavelmente
falavam altamente
a mim. Portanto, aquele apoio jurídico era uma grande tanga. Eu prefiro pôr as minhas coisas
isso,
no IGAC.
Não sei dizer, é verdade.
O IGAC acabou por ser um bocado hipócrita no meio disto tudo, à mesma. Acabou por dar uma resposta um bocado que, tipo, O que imagina, que as pessoas é que tinham que optar entre gastar dinheiro em telemóveis e comprar CDs. Tipo, imagina um puto de 12 anos, não quer dizer, não é propriamente ele que vai optar.
É assim, ninguém fecha as autoestradas, o exemplo não é o dos melhores, mas ninguém fecha as autoestradas, toda a gente anda a mais de 120, não é? Ah, vamos fechar a autoestrada porque ainda hoje vinha no metro o Gomo a dizer: ah, não percebo porque é que. O metro é essa grande referência. O Gomo.
Ah, é?
Não sabem quem é o Gomo?
Sei quem é o músico.
Pronto, ele estava lá naquela.
Exato.
Uma parte dos laranja. Ou dos tura... Não,
laranja.
Os orange. Portanto, o gajo estava lá no, na conferência em que eles fizeram aí o lançamento dessa, das 28 queixas que disseram que iam fazer à PJ. E depois estavam lá a entrevistá-lo e ele a dizer: ah, não percebo porque é que a Microsoft não instala um programa que acaba com os programas peer-to-peer.
Mas a Sony já fez aquilo de bloquear os CDs. É impossível. Agora até é mesmo improvável ouvir sequer o CD no computador.
Ah, pá, mas isso bloqueado. É sempre a mesma coisa, um gajo, tu metes aquilo no teu leitor de CDs, metes o jack ligado ao lining do computador, pronto, gravas o teu MP3zinho e saca na mesma. Ok, é chato porque não vais poder, mas há, nem
sim,
que sejam 10 gajos,
mas há sempre maneira.
20 gajos juntou-se para comprar um CD, sabes, a 1€, distribui entre eles, depois não é mil, mas pronto, o gajo disse isso. Ah, porque é que não bloqueiam o peer-to-peer? Pá, nem toda a gente anda ali, é, ok, se calhar a grande maioria é para sacar, é para distribuir tipo de conteúdos deste género que supostamente é ilegal. Mas há muita gente que se calhar quer distribuir tipo software da open source, depois vêm estes gajos ter bacuradas com a boca fora. Não é verdade, não é? Os gajos do Linux querem distribuir Linux por aí, de certa forma.
Vamos fazer um bocado de revolução silenciosa. Não comprem mais CDs da Sony, nem da EMI, nem da Valentim de Carvalho. Ai, demais, não é?
Da puta que
pariu. Não, mas.
Não, mas para mais informação, contacte, vejam o Balai das. O blog do Balai das Mecas Russas e também no MySpace vão lá ao blog.
Don'tbuycds.org. E vejam lá as questões todas. Mas o que eu acho que aqui é fantástico. Portanto, temos um gajo fantástico que vem de fora. O que eu curto é os exemplos de fora. John Kennedy nasceu em 1953 em Londres. Quando era jovem, a irmã trabalhava na indústria discográfica e trazia-lhe álbuns muito antes de serem colocados à venda ao público. Quer dizer, estamos aqui a lidar com um pirata dos maiores.
O gajo mandava-lhe
o CD dos Queen e o gajo não curtia e vendia a 5 libras aos punks que estavam a tentar fazer movimento punk. E este gajo está-me agora a dizer que eu não posso ouvir um CD e não sei quanto. Mas mais, o que ele diz é uma cena fantástica. Eu acho, a maneira, é aquilo que eu acho que ele está interessado na cultura, que é isto. Não nos podemos esquecer que a música é um dos produtos mais consumidos no mundo industrializado. É um produto. É verdade, é um produto, mas eu gosto da maneira como ele objetivamente fala da questão. Infelizmente, porém, nem todos pagam para obter esse produto. Esse é o nosso maior desafio. Então depois perguntou: você está otimista, Itália? As vendas de música digital triplicaram em 2005 e no triplicaram, mas estão em crise. Os gajos triplicaram.
Não, mas triplicou tipo iTunes em que aquilo custa 99 cêntimos a faixa.
Yeah. E no presente ano vão continuar a crescer de forma impressionante. Estou otimista. Portanto, o gajo está a avisar os lucros, o gajo está-se a borrifar.
Completamente.
Se quem vende são os Arctic Monkeys ou o Nel Monteiro. Ou o Zeca Afonso.
E se não fosse a Apple e mais outros gajos a inventar essa porcaria dos iTunes com músicas a 99 cêntimos, os gajos nem se lembravam disso, ainda estavam de certeza a tentar impingir CDs que o pessoal, tem a comprar CDs e diabo 4. Eu acho muito bem, se uma pessoa gosta, chega ali ao iTunes ou outra música qualquer, pesquisas o que quiseres, sacas só uma faixa se quiseres, 99 cêntimos.
Eu acho que a vantagem da internet até foi mesmo essa, é as pessoas não serem obrigadas a ouvir o CD inteiro. Eles gostam do single e ponto final. Single.
Pá, eu estou convencido, já no outro dia ouvi uma cultura estúpida, que é uma cidade que diz cá todos os meses, todos os finais de mês,
no
São Luís. E havia lá alguém, já não lembro quem é que era, que dizia que estava convencido que a música ia passar a ser de borla, oferecida às pessoas. Não sei se será ou não, mas estou convencido que é bem capaz de ser.
Acho que isso quer dizer que não podemos ter isso como
como o nosso futuro.
Não, é assim, não, eles diziam era que a música ia ser.
Eu faço música porque gosto, não
porque. Exatamente.
Por, não, é assim,
há pessoas que querem ganhar, tentar ganhar a vida com a música. Porque não, se te dedicares àquilo exclusivamente, tens que ganhar. Mas, sim, mas o que eles estavam a dizer era a música como música, não a música como depois em merchandising, em músicas para telemóveis, em publicidades, em passar em rádios. Isso não. Ele estava a dizer era tipo. Porque, pá, eu acho que é impossível controlar isto. Por mais que inventem coisas. E então cá.
Só de uma maneira ditatorial ou uma coisa assim. O que eu acho sim, difícil de acontecer, mas eles podem ser muito mais autoritários do que são. O que eu acho que eles vão perder com isso, mas podem ser, se quiserem.
Não, mas isso só pode ser feito a nível de governo, que bloqueiem, como na China, os gajos bloqueiam acesso a determinados servidores e um gajo não pode fazer nada.
Temos
como na China,
não há.
Não podes procurar no Google na China.
Human rights.
Acho bem.
Entendi.
O que eu acho mal é o Google ter aceito.
Pá, o Google é uma empresa.
Não, mas, eles sempre se disseram uma empresa com princípios diferentes.
De... Ah, isso é tanto. Isso é como nós. Daqui a bocado vem cá a Sony comprar o programa e nós... Ah, tudo bem.
Então vamos começar a começar a usar o CD.
Eu nunca saquei uma música da net, pá. Não saquei o nosso programa, pá.
Até digo mais. Eu sou amigo do Miguel Guedes e acho que ele tem muita razão. Bom, vamos passar à frente.
Já lá programa, do programa.
Balé das Bonecas Russas ao vivo, dia 18 de Abril. Ninguém nos paga para fazer publicidade. Rustic Café em Sintra. Diga, sou Francisco Delgado.
Não, siga. Vamos passar, portanto, padarias. Agora é padarias.
Acho que sim, acho que é um salto interessante. Tipo John Kennedy Padeiros, acho que sim.
John Kennedy, pelos vistos, é um grande padeiro. Bom, padarias, é. Nós estávamos a falar aqui em...
E se tipo, existe, existe aquele mito do padeiro, do padeiro ir ter com a mulher do gajo que sai para o trabalho. Qual é que é esse mito?
Não sei, mas se era mais antigamente o padeiro quando iam distribuir, o padeiro ou o leiteiro quando iam distribuir a casa. Nós estávamos a falar mesmo de trabalhar numa padaria.
O padeiro agora é uma máquina industrializada, grande, que faz pão congelado de um dia para o outro.
Basicamente.
Não, estávamos aqui. Não, eu conheci por um pasteleiro que me contou que tipo aquelas a massa das bolas de Berlim, aquilo é tipo um pó, é só juntar água. A massa não, o creme, desculpa.
Sim. Pronto, isso é como tu ires
nunca trabalhaste num hotel como eu. Ah, também não esqueci de trabalhar num hotel mundial durante algum tempo.
Hotel mundial?
Mas eu conheço um rapaz que trabalhou num hotel também, mas era na
o hotel mundial é 3 ou 4 estrelas, ou o que é que é, pronto. E aquilo, pronto, eu via como é que as coisas se faziam lá. Agora,
quase tudo com pó. É quase tudo com pó.
Não, quase tudo com pó. Não, isto até vem,
o Antrax e o trabalho.
Não.
Não. O Antrax é pobre, é que eu trabalho em pau preto.
Que mal. Não, mas isto até vem na sequência de. Isto é agora engraçado que até vem na sequência dos restaurantes chineses que estão a fechar. Por
aí. Estão a fechar restaurantes chineses?
E não só.
Ah, o que por um lado é interessante.
Você não sabia, meu. Ainda por cima o Tuga, quando está em crise, a última coisa a cortar é na comida.
Não, mas estão em crise. Estão a fechar os restaurantes. Vou dar aqui em primeiro mão uma notícia que se calhar vocês não sabem, mas eu tenho um amigo meu, Hugo, ele trabalha na Câmara de Sintra. Ele teve algumas informações sobre.
Que se calhar
sobre,
tu não podias dizer.
Sobre
aqui.
O restaurante. Não, posso dizer. Porque isso soube-se. Eu soube antes do relatório sair, mas isso soube-se.
Tu és o John Kennedy das informações.
Basicamente. Vocês estão a ver aquele restaurante chinês em Sintra, logo como quem sai da estação, há um restaurante chinês logo à frente?
Não.
Esse restaurante chinês fechou. Esse restaurante chinês fechou. Fechou pela inspeção. Foi o primeiro a ser fechado. E porquê? E agora fiquem chocados. Aqui de Portugal. Fiquem chocados, mas aconteceu mesmo. Fiquem chocados, mas aconteceu.
Chocados.
Aconteceu mesmo. Eles foram lá ver o que é que se passava e, pronto, além das condições de higiene que eram completamente. Nem há palavra para descrever, tinham carne podre que serviam nas arcas e agora, pronto, vem para o descanto, tinham carne de cão, cães vadios. E andavam a servir essa carne de cão.
Mas confirma-se o mito de eles não saberem onde é que vão parar os cadáveres dos chineses.
Os velhos chineses. Não sei, sei que os cães lá da zona desapareciam todos e realmente é verdade. Eles tinham lá cães na arca congeladora e que.
Inteiros? Cães inteiros?
Sim, e vendiam essa carne.
Pô, se calhar é bom.
Não, para eles
foi o que eu disse. É de borla.
Foi o que eu disse, para eles até aproveitam as baratas. Eles estão-se a cagar. Agora.
Não, eu acho que o mal dos chineses é que estão-se a a portuguesar muito, porque de certeza que os gajos não usam couve, nem alface.
Estão-se a portuguesar?
Nem cenoura na China, pá! Porque aquilo realmente um gajo agora perde um
é porto doce.
É rosinho, não.
Porto doce, se calhar é porto
não, doce. Não, eles só usam arroz e
se calhar é outra não. coisa doce. Que é a carne velha chinesa doce.
Com couve-flor e coisas que não há na China. Palmitos, rebentos de soja. Mas que está tudo agora.
Mas para termos uma ideia, realmente estão a fechar boias de restaurantes chineses.
Mas só em Sintra ou...
No país todo.
Eu avanço com a ideia
só na Cova da Piedade, só na... Mais ou menos, só na Cova da Piedade, só na Cova da Piedade fecharam...
Cova da Piedade onde apareceu a Nossa Almada. Senhora?
Não sei, é Almada.
Okay, não sei.
A Nossa Senhora não é da Cova da...
Ah, não, essa é a minha Cova da Santiria.
Cova da Moura. Não, Cova da Moura. Aparece a Nossa Senhora todos os dias, quando o pessoal está a ser assaltado. E vai, Nossa Senhora,
minha
não me assalte. Não, mas tipo... mas não só, agora as inspeções estão a dar forte e feio em todos os restaurantes, não é só nos restaurantes chineses.
Sim, sim, nós achamos isso bem, obviamente. Este programa avança aqui em comunicado. Passa a ler.
Passa a ler
portugueses e portuguesas.
Não, mas eles estão a dar forte e feio nos restaurantes chineses, muito bem. Isto vinha da cena do hotel. Porque bem. Se eles fossem lá ao hotel mundial onde eu trabalhei, isto agora posso ser
processado pelo
hotel
já
mundial.
Já estás.
Mas eu trabalho no hotel mundial, portanto posso.
Eles não sabem quem tu és já.
Pois não, sabes, estão-se a cagar para mim. E eu estou-me a cagar para eles.
Bruno Martins.
Já estão os gajos nos registros.
Queres gajo?
Não, eles já estão a ouvir isso. Neste momento em que nós estamos a gravar, nem sequer estamos a passar. Os gajos já estão a ouvir.
É que isto é tão abrangente que é incontrolável.
Os gajos. Pronto, eu era um terrinho quando comecei a trabalhar. Era um terrinho.
É, terrinho.
Pensava que com os restos
iam para o lixo. Na altura é que tu agora pensas que não és.
Pois, pensava que os restos iam para o lixo. E quando eu começo a pegar naqueles bolos todos e croissants para pôr no lixo, eles disseram assim: não põe-os no lixo. Põe nesse carrinho, que era um carro muito grande, nesses sacos e leva para o quinto andar. E pensei, no quinto andar é o sítio onde eles desfazem aquilo tudo e vai tudo para o lixo. Tudo bem, chega ao quinto andar e eis que sei que é lá que eles fazem o tão amado pudinho de pão. Ah. Que era servido lá, que toda a gente tinha pedido de pão, incluindo eu cheguei a comer pedido de pão. E eu cheguei lá assim.
Sim.
É assim, não comes restos em casa. A minha casa
não é diferente. Não tem nada a ver,
pá. É diferente, é diferente.
Estás a gozar alguém?
Não estou a dizer que faz mal à saúde, mas é diferente. Quer dizer, se calhar até faz, mas. Bem, mas é diferente um gajo
restos saber
que
está ali comer há 5
dias. Pá, eu como se tu congelas uma cera.
Mas isso é na tua casa, meu!
Mas tu não sabes chamar de cães, meu.
Mas pronto, fica
não, mas eu percebo, obviamente é.
Portanto, quando for um hotel mundial, não vão um pudim de pão, já sabes.
Acho que mais vale dizer das pessoas não vão a um hotel mundial.
Ou isso. Não, mas é o resto, sim, por exemplo, mas o resto das coisas.
Agora vamos ser simpáticos. Hotel mundial, hotel mundial.
Mas é, tipo, aquele pudim de pão era horrível. E então fiquei a saber.
Não, pelo visto era muito bom.
Não, era muito bom, é verdade.
Mas depois há sempre aquelas célebres histórias de. E eu conheço uma pessoa que presenciou isto, como também trabalhava num hotel. Pelo menos é o que ele conta, que quando uma pessoa se chateava com o empregado.
Timba!
Sim.
Quando ele se chateava com o empregado tipo. Utilizava os pratos das pessoas para fazer determinadas coisas.
Exato, espirrava lá para cima.
Quando era pior e mais amarelo e líquido.
Sim, isso é fantástico. Eu por acaso nunca tive hipótese de testemunhar isso, felizmente.
Sabes lá?
Não, nunca tive hipótese de testemunhar, de ver.
Pá, eu sabes que eu sou um bocado daquelas pessoas de que se as coisas me sabem bem.
Sabe bem.
Eu te passo, se eu não virem. Desde não morra.
Eu ainda não matem gorda e esse tipo de coisa.
Eu queria falar em comida, que é uma coisa interessante que eu vos queria mostrar aqui.
Só um apontamento, existem mais de 200 mil vegetarianos em Portugal e o número vai crescendo. Eu já tinha dito isto na emissão passada.
Sim, assim, mais de 200 vegetarianos?
200 mil.
Mil. Epá, eu acho bem.
Eu também acho
bem, porque a carne
estamos a ser um lobby podrão.
Vai haver mais oferta e procura.
Vocês sabem que
o preço da carne vai descer. Maravilha.
Essa carne
vai descer.
Acho que não
é
as coisas dessa maneira.
É verdade. Não, depois faz-me confusão é que vão passar a haver galinhas a mais aí vivas. E eu, galinhas, é pá, aquilo é um animal muito estúpido.
Lá estás tu com essa conversa.
Mas a questão é que eles, dentro em breve, os veganos vão ter cotas, tipo, vão ser obrigados a consumir 15% não sei do quê.
Sim, porque depois que depois é que os nossos.
Não podem importar veganice lá de fora, vocês.
Veganice. Não, mas é que depois somos nós que vamos ter que. Com o nosso dinheiro dos impostos, pagar estes meninos suplementos vitamínicos e proteicos, não é? Porque os gajos andam a morrer.
Ninguém toma suplementos.
Não,
as pessoas que se baseiam numa alimentação.
Chegam aos 30 anos, vão ao hospital comer um bife.
És maluco.
e fazem transfusões de sangue de gajos que andaram a vida toda a comer miolos de vaca. É aí que vocês precisam da malta.
E provavelmente até gostavam de touradas.
Os indianos são vegetarianos há mais de 2000 anos.
Até depois!
Eles não existiam há 2000 anos. Fomos nós que os descobrimos.
Fomos nós que fomos lá.
Nós é que os fizemos.
Alguma vez alguém fez escravos de indiano?
Não! Porque aquilo não dá para nada.
Também não dava. Os gajos rendiam-se logo como o Gandhi e diziam logo: não, eu sou pacífico, eu não vou fazer nada.
Não há violência.
Não, mas mesmo há violência. Não é preciso ser violento, mas vai lá trabalhar. No, I will not go to work.
Não sou for you today.
Olha. Mas por falar ainda em comida, a campanha da McDonald's está a ser fantástica, não sei se vocês já tiveram.
I'm loving it.
Está a ser fantástica, eles estão em todo lado agora a dizer que não, realmente nós matamos as vacas e recebemos 50 toneladas por dia de carne de vaca, o que é um número assustador.
50 toneladas para o país inteiro?
Em Portugal recebem 50 toneladas de carne de vaca por dia, meu. Estás a ver quantas vacas
por dia? Quantos restaurantes é que há?
Por dia, mas acho que é para distribuir pela Península Ibérica. Então dizem.
Não, mas por dia 50 toneladas.
Mas é assim, só ver quantos restaurantes de McDonald's é que há em Portugal?
Mas eu consigo associar esse número.
Eu não sei quantos restaurantes de McDonald's é cá em Portugal, mas...
Ah, imagina
que são mil.
Se forem mil, são 50 quilos.
Pá, não, mas aquilo
se cada quilo, se cada hambúrguer tem 20 gramas.
Mas aquilo que está em questão é o número de animais mortos.
Não é para o McDonald's, certeza, meu.
Não é o quê?
Não é pelo McDonald's que andam a morrer as vacas.
Eu sei, mas não é isso.
Não,
mas
qualquer maneira.
Mas imagina, claro, mas só para eles são 50 toneladas.
Imagina,
o resto do país também faz outras coisas.
Não, mas isso são estatísticas, é bem interessante de ver. Olha a quantidade de gasolina que se chupa por dia, olha a quantidade de lixo que nós produzimos. Então, de lixo é impressionante. O gajo fazer as contas ao lixo.
Até para a semana acabou aqui o programa, vamos suicidar-nos em grupo agora.
Não, mas isso é o que.
Descobrimos que o mundo é um lugar feio.
Mas quando vem aquele pessoal, agora não é. Não desfazendo, mas pá, tenho que desfazer um bocadinho. Que é pá, não podemos dar cá dos animais e do planeta Terra. Eu...
Não, assim,
pá, é verdade, um bocadinho. Mas é pá, então deixa de andar de carro, pá. Francamente, andam a poluir o ar.
É? Não, é verdade que podiam optar
por mais,
muito mais, em vez de andarem
que é que não andam
70
nus?
Mil carros.
É? Usam fibras feitas de petróleo.
Não, mas eles...
Nus?
Tu também devias aderir a isso, não devias usar sapatos de
couro. Eu não uso peles nem nada.
Então os animais estão mortos.
Está bem, mas...
Sim, mas não te esqueças que à parte existe uma indústria só para isso. Tu estiveste aqui a semana passada a falar das focas, estás-me a
trabalhar. Mas são queridinhas agora. Olha as galinhas, pá. Eu volto as galinhas e os perus.
Sou Lucas Mitchell, tu...
Agora não sei.
Mas só rua. Não, desculpa. Vocês já viram perus a sério?
Perus não quer saber, né? Tipo, é uma cena horrível.
Desculpa, estás a ver? Concordas comigo? É um animal
horrível. Não, estou a dizer que é um animal horrível. Estou a imaginar a cena a comer peru é horrível.
O quê? Ah pá, não. Eu era daqueles gajos. Só acabei com isso quando vi as vacas loucas que a minha mãe disse que não. Eu sempre que ia ao talho. O homem do talho, o talhante, já me conhecia, dava-me sempre um bocadinho de...
Assim como o padeiro conhece o Bruno.
Não, dava-me sempre uma bolinha de carne picada, crua, e eu comia sempre aquilo, pá, é ótimo, cru, carne picada crua, é tipo o bife tartar. O quê? Magrinho?
Olha para isto. Não,
eu suspeito que ainda tenho uma ténia, mas como não quero examinar...
Mas qual era a cena dos padeiros? Porquê começámos a falar dos padeiros? E eu ainda não consegui aprofundar a história do McDonald's.
Deixa eu falar da cena
do McDonald's. Vou aprofundar a cena do McDonald's, aqueles andam a fazer a campanha, então, e aparecer...
Campanha!
Qual é a campanha?
Campanha!
Eu gostaria de poder apresentar o meu multimédico.
Não me atingiu. Pronto, apareceram na... Para já estamos a falar de uma cadeia de restaurantes que eu preferia não falar. E então eles apareceram...
Que é o McDonald's?
apareceram...
Eu tenho que fazer... Ele não está cá o Nuno, eu tenho que fazer um bocado de...
Vamos usar.
Como não está cá o... Como não está cá o Nuno Montes, eu tenho que fazer um bocado de advogado do diabo. Mas não, há coisa que se me dá prazer, é cascar nas galinhas e nos perus.
Pronto, acho que
é o teu direito,
Vocês não veem a cara aqui do Bruno, mas eu passo a simplificar, assim com um ar seminojo, misturado com o espantado, quase a vomitar.
Isto é para ser um programa
familiar. E espancar-me a mim. Epá, o Bruno, deixa-me, epá. Não, deixa-me, pá. Deslarga-me.
Isto é para ser um programa... Pá, parem quietos, pá. Isto é para ser um programa familiar.
Familiar.
Estamos a desentender as maneiras e estamos a entrar em conteúdos muito... Muito maus, como dizendo, daqui a bocado vamos começar a falar de mulheres. Isto
pode. Não, isso que eu falava de mulheres era os padeiros. Não.
É verdade. Mas pronto, eu estou a dizer é que eles foram. Estão a fazer uma campanha fantástica na televisão, a dizer que a carne é muito selecionada, não tem gordura, não sei o quê. E a carne que não está boa vai fora, e a carne de vaca é sujeita a rigorosos controles de forma a garantir toda a sua qualidade e valor nutritivo. Claro. Depois é grelhada.
São vacas olímpicas, meu. Vocês já viram as olímpicas?
Sem adição de qualquer gordura. Sem adição
são vacas campeãs, meu.
Apenas uma pitada de sal e pimenta no final. Mas o que é que acontece? Isto foi eu a pousar a pública. E o que é que acontece? Grandes empresas alimentares acusadas de não estarem a ajudar a cumprir compromissos na área da saúde.
Claro.
Eu passo a citar as 25 companhias analisadas: Cadbury, Coca-Cola.
Claro, ok.
Epá, não quer dizer
isso. Eu não vi Coca-Cola.
Ah, Conagra Foods. Só que estava separado, só estava. Conagra Foods Inc. Okay. Danone, a Kraft, a Mars, a Nestlé,
sim,
a PepsiCo a Inc., a Tyson Foods.
Tyson Foods, será que é uma coisa com Mike Tyson?
Com esse atrasado mental.
Ah, o gajo. As gajas que ele espancava.
A realidade da Tyson Foods é a artilheira.
Olha, olha,
olha. Opa, olha. Valeu o planeta inteiro, Chica. Esse aqui vai ser espancado. Unilever, Ahold, Aldi, Carrefour.
Carrefour?
E Toyocado, Co, Limitada, não sei quem é que é. Kroger, Co, Metro. Pá, isto
Metro?
Não sei quem é que são.
Os jornais.
Schwartz.
Schwartz era um grande benfiquista.
Tesco.
Tesco.
Walmart. Tesco, yeah. Burger King. Compass Group. McDonald's.
A Walmart. McDonald's.
Pizza Hut em Kentucky.
Fred Chicken. Fazemos alface. Especial pão com sésamo. É o Big Mac.
Faz a fazer muita publicidade às gajas. Acho que vai ser exposto do
programa. Mas a Walmart, há uns tempos foi notícia por ter dito que não queria empregados gordos.
Acho bem.
Então, que havia uma coisa das galinhas. Depende das galinhas, mas não depende dos gordos.
Não, estou a brincar. Então, obviamente, estou a brincar.
Não,
eu
vou dizer com isso. Se fosse um gordo estúpido,
está bem.
Mais galinhas. Vamos a tratar o que interessa aqui: é estupidez. Estupidez.
Está ansioso, Carlos?
O que é ansiedade?
Estupidez.
Acho que fui eu que dei essa notícia do Walmart, desculpa lá.
Não, eu vi na televisão. Já foi aos tempos.
Ah, então a gente já vai consultar o Rota dos Ventos. Eu falei disso da obesidade no Walmart.
Talvez, é verdade, é verdade. Outros tempos do antigamente.
Tempos do antigamente em que a malta era
putos.
Mas já, tipo, obviamente que isto não me espanta absolutamente nada.
Supostamente eles dizem que...
É claro que eles agora têm que contrapor com aquela publicidade que estão a fazer agora, mas... Não me espanta absolutamente nada, e só um burro é que poderia espantar.
Portanto, o que acontece é que eles dizem que essas empresas estão a usar muito açúcar e.
Pá, mas obviamente
há muitos aditivos e muito sal, não sei o quê.
Não, eu uma vez vi num programa de rádio, daqueles do TSF interessantes que eu gosto, de um gajo que já não sei porque é que ele dizia isto, não sei quem era, nem sei como, que o gajo. Pá, existem fábricas hoje em dia que fazem aromas. Pá, aromas de tudo.
Sim.
Aromas, se quiseres, aroma de bife grelhado ao carvão. Aquilo, os gajos dizem que é um líquidozinho, tu cheiras aquilo e parece que estás ali ao pé do melhor barbecue do mundo. E metade destas empresas, tipo McDonald's e isso,
usam
esse tipo de coisas.
Não.
Portanto, segue aquilo, cheira a mesma coisa em todo o mundo, sabe a mesma coisa em todo o mundo.
Lá está. Lá está aí a questão: mais vale comer esses aditivos ou comer os cães do chinês de Sintra?
É uma boa pergunta.
É com isso que os portugueses vão confrontar.
É verdade.
E eu até digo assim.
O Nostradamus falava na invasão amarela. Tenho certeza que não é a vida real.
Um submarino amarelo, se calhar eram os Beatles, Yellow Submarine.
Olha, mano,
olha, dois já morreram, não é?
Não, mas tipo, a invasão não, foi há bastante tempo.
Mas não invadiram, foi uma invasão.
Não invadiram o mundo.
Não,
mas foi uma invasão no mundo.
Sim, isso é verdade.
Bigger than Jesus.
Completamente.
Ah, ainda voltando àquilo da música, o que eu acho fantástico é que os gajos estão tão preocupados com as vendas que ainda só conseguiram, worldwide, só conseguiram mover 2 mil processos.
É pessoal, 2 mil piratas, pá.
Pois,
isto é perna de
só 2 mil uploaders, as pessoas vão todas sacar ao mesmo sítio.
Ainda por cima, a grande maioria do pessoal tem aquilo partilhado, pelo menos no e-mail. Quando um gajo saca, aquilo fica logo disponível a partilha.
Sim, sim.
Portanto,
sim.
No fundo, todos nós somos uploaders.
O que é que acontece?
Sim, obviamente.
Eu gostava de voltar aqui a um assunto que é. Voltar, não. Dizer-vos aqui que Portugal finalmente teve um tornado.
Foi em Peniche.
Foi em Peniche,
não sei se vocês seguiram. Pá, estamos a chegar à Copa da Europa.
Que segundo conheço também do tempo de antigamente, ele mudar...
Uma prisão onde faziam torturas.
Ele mudar o E para pôr um acento no E.
É verdade, Peniche.
Exato, Peniche.
É verdade, não, é verdade. Os gajos punham um acento no E, que era Peniche.
E pronto, houve então um autocarro foi apanhado pelo vento quando estava na paragem junto ao tribunal. Isto foram os ventos da mudança em Portugal.
Já a cena da PJ também foi esta semana.
É verdade.
Portanto, na semana passada, porque isto está a ser gravado na semana em que isto tudo aconteceu. Nada atravessou a península, vindo do mar. Veio do mar, já não é só a coca que vem do mar, também veio do tornado.
Não, isto é, quando as pessoas dizem mal de Espanha, não podem dizer só mal de Espanha, porque também vem muita coisa mal do mar. Pronto, era só isso.
Estava a ver aquele desenvolvimento por qualquer
coisa. Pois é, também.
Julgamento do caso das marquises, isto nós vamos despedindo aqui.
Porque vocês são a favor ou contra as marquises?
Eu acho que sou contra as marquises. Por causa da estética.
Em primeiro lugar,
mas vivemos numa democracia.
Sim,
não, mas por isso é que eu acho que se devem fazer prédios sem varandas marquisáveis. Aliás, para quem gosta que é varandas, a grande maioria das pessoas nem as usa, senão para fechá-las. Hã? Não é verdade?
Ah, mais ou menos.
Só querem varandas para fechá-las.
É verdade, é verdade. Menos, o que é que foi do pequeno almoço domingo na varanda a olhar para o mar?
Eu ainda estava a pegar almoço na
varanda. Até digo mais, onde é que anda o mar? Em que é luz? Onde é que anda o mar?
Pá, podia ser pior.
Sim, podia ser pior.
Sim. Mas o que é que tu achas do final disso?
Pá, eu sou contra as marquises. Sou contra as marquises. Aliás, porque não há coerência geralmente. Além de ser tudo em alumínio, que eu sou contra o alumínio,
feio,
não é?
Já é feio.
Epá, é feio.
Mas isso traz uma questão que é, as pessoas... Isso demonstra, a mim, aquilo que eu vejo, demonstra um bocado...
Eu acho que
as pessoas quando compram uma casa, tipo, o que as pessoas pensam é arranjar logo mais uma divisão, porque a própria casa é pequena, porque se uma pessoa tivesse uma vivenda, uma bruta vivenda com 5 quartos, não vai fazer uma marquise. Agora, as pessoas fazem marquise, precisam de mais espaço.
Apesar de eu conhecer pessoas com vivendas que têm marquise.
Mas têm mau gosto?
Não, mas isso é verdade. Não, mas
quantas faz marquise?
Não, eu é acabar com as varandas. Pá, assim, se 90% das varandas são fechadas em Portugal, para que é que interessa ter varandas? Faça uma divisão maiorzinha.
Pronto,
não, mas a metade das vezes eu acho que as casas são mal pensadas. Por exemplo, a minha casa, que até é uma casa que supostamente devia ser bem pensada, pá, nem sequer uma dispensa tem. Hoje em dia o pessoal...
Acho mal, hein?
Não, eu também acho mal. Por exemplo, ainda hoje em dia um gajo vê...
As dispensas estão em vez de extinção.
Vê... Nós hoje em dia vemos ainda em prédios novos roupa a pendurar das varandas, quando em sítios como a Alemanha e países civilizados, não é? Os gajos fazem tipo um andar comum, onde o pessoal tem tipo máquinas de lavar comuns e coisas assim. Tem espaço para estendais interiores, secadores e coisas assim. Pá... Coisas que se pensam, não é? Cá nós não pensamos nestas coisas.
Pá. Uma cena, vocês souberam, agora tipo, não tem nada a ver, tem a ver com a cena da. Tem a ver ainda com a cena dos animais que eu não me lembrei, e isto foi uma notícia que foi ontem. Vocês viram aquela notícia aquele estúpido daquele padre que tipo que meteu. Yeah, havia uma cegonha que fazia o ninho no telhado da igreja, estás a ver? E o estúpido padre mandava pedras às cegonhas, mandou o ninho abaixo e meteu tábuas com pregos no ninho, que é para não deixar as cegonhas fazerem os ovos. O que me espanta a mim foi a população ter-se revoltado contra aquilo, porque, mas espanta pelo lado positivo. Voltaram-se contra o padre, foram dizer tipo. Chamaram
para a cruz!
Não, tipo, disseram que raio de padre é este, que é um padre e faz este tipo de coisas, estás a ver?
Não, ainda por cima, toda a gente sabe. Isto foi numa aldeia, provavelmente no interior, não?
Sabes que os padres fazem as coisas piores, cá está.
As pessoas contactaram uma agência, uma associação de defesa animal do Estado. Atenção, vou dizer do Estado, que disse, como é óbvio porque é do Estado, disse que não podia fazer nada quanto a isso. Se eles tivessem contactado a animal, de certeza absoluta que as coisas não tinham ficado dessa maneira. Mas como é do Estado, eles não podemos fazer nada quanto a isso. Mas depois finalmente lá foram.
Que realmente isso. Levanta todo o espectro do Estado.
Não, eu acho que o padre eles têm um bocado de razão, porque ainda por cima, sendo numa aldeia do interior, toda a gente sabe que a taxa de natalidade está a descer e que são as cegonhas que trazem os bebés de Paris, não é? Então, se não há cegonhas, não há bebés.
Tu estás muito bom. voltês. Sim, senhora, estou a ver.
Ah, estou a favor da população.
Não, eu sei, mas. Tá, obviamente estamos todos a favor. Estúpido padre, não sei o que é que vai acontecer, mas gostava de mandar um calhau.
Que...
Não, ainda gostava de matar com pregos debaixo do cu.
Ainda gostava de citar António Lobo Antunes, que diz: não compreendo como é que alguém pode não ser do Benfica. E passando à frente. Não, eu por acaso gostei da entrevista dele.
Sim.
Tu ouviste?
Ouvi.
Pronto, ele a dizer, explica porque é que não compreendo que as pessoas possam ser adeptas de outro clube. Porque o Benfica nasceu de uma associação de rapazes, ali da Casa Pia e não sei o quê. Pronto, na altura já deviam ser bastante abusados para se revoltarem e fazer o melhor clube do mundo. E. O Porto nasceu. Numa associação de banqueiros, e o Sporting nasceu com o Visconde de Alvalade, ou seja, tudo malta do Guito. E o Benfica nasceu das raízes do
Guito, Xeta, Pilim, Kwan, Vil Metal, Narta, Graveto, Papel, que compra árbitros na Superliga, Money, e Pasta.
E na altura diziam assim, e depois na altura diziam assim, ah! Eu sou do Benfica. Ah, coitadinho, és dos pobres, tu. Epá, já viste, isto é muito mal, pá. Mas olha, o que eu te ia dizer é que no final, já no exterior da sala de audiências, ainda sobre as marquises, Fátima Gissen, não sei o nome dela, citou Martin Luther King.
Hã?
Eu disse. E ela marquises? Explicou o seguinte. Sim, por causa das marcuses.
As marcuses.
Marquises.
Isso é, já.
Marquises.
É o meu sonho e o de qualquer arquiteto. Ah, ela cita Martin Luther King para dizer que acabar com os marquises é o sonho dela. Estes lutam desesperadamente para se fazerem respeitar. É mais ou menos os artistas com a SPA. Estamos à espera do Guito, SPA, plataforma para
a música, pela música.
O... Epá, queria mesmo dizer mais neira.
Força!
Plataforma. Pá! ok. Estes gajos não me vão dar banda de dinheiro no futuro, por isso eu não posso falar mal deles, porque sou um gajo bem terceiro. Mas tenho aqui uma notícia fantástica.
Okay.
PSP com liberdade para matar a tiro quem invadiu nos Açores.
A sério?
Na Ilha Graciosa.
Eu acho bem! Deixa lá ver essa merda.
O que é que acontece? Estão a comer o gado. Não são as pessoas que estão a comer o gado.
O chupacabra. São os chupacabra, são gays vadios.
E toda a gente sabe. Quando nós pensávamos que a normalidade estava toda concentrada na Madeira. Não. Vamos abater os cães a tiro nos Açores.
Toda a gente sabe, porque a PSOP veio dizer a público que tinha falta de... Andava a dar poucos tiros, é verdade. O ritmo... Portanto, o combate à violência é feito com poucos tiros em Portugal e que iam forçar que isso acontecesse mais. E pronto, ao menos os cães são alvos que é em movimento, não é? Como há aqueles parados nas carreiras de tiro.
Acontece é que o quê? Agora, como estes têm marcas de bala, já não podem ser comercializados em restaurantes chineses. O que vai começar a dar grande bronca.
Não, estes gajos hoje em dia não se percebe. Não se percebe como é que alguém incorre no crime, tendo em conta a quantidade de CSIs que há, não é? CSIs mais Operação Leonardo da Vinci, ou como é que aquilo se chama, os desaparecidos e mais não sei o quê, um gajo tem ali o curso inteiro para saber como é que não há de ser apanhado, pá. E como isso é impossível, porque é sempre apanhado, está lá o Grissom, pá. O Grissom. Pronto. Okay. Mas tu não vês
CSI. Não vejo a CSI.
Não vês televisão. Também és daqueles. Ah, eu não vejo televisão. Não.
Vejo a minha cota de televisão. Eu tenho cotas para a televisão no meu quarto. E pá, mas vejo sobretudo a SIC Comédia, confesso.
Nem sequer vou comentar esta notícia porque acho que
não comenta, Bruno, por favor, querido. Comenta.
Não, eu sou contra o matar.
Vou deixar.
Pá, quer dizer,
isso promove. Olha, isso é errado a tantos níveis que eu nem sequer. Promove todo o tipo de violência.
Pois o que eu acho é que, como eu acabei por não conseguir pronunciar em relação aos chineses, o que eu acho é que em Portugal. Deixa-me concretizar esta ideia. Não, pô, doutor, deixa-me concretizar.
Concretizo.
Deixa-me falar, agora é a minha vez. Você já teve a palavra durante 3 minutos e eu não a interrompi. O que é que acontece aqui? Epá, eu acho que é preciso ter muito cuidado com as notícias que se dão em Portugal. Porque eu acho que, ao dizer num telejornal assim, open source para toda a gente, epá, os chineses têm esta porcaria toda mal. Não interessa se há chineses bons a partir desse momento. Sim, não interessa se há chineses bons, certo. Eles vão ser todos maus. É como aquela cena: é pá, os cães andam a comer o gato, é pá, vamos matar os cães todos, os cães vadios.
É verdade.
Eles vão matar tudo, estás a perceber?
É verdade.
Portanto, isso, os gajos dizem que eles estão a prejudicar o gado e a agricultura e tal, e não sei o quê. Mas é mentira, são as pessoas que andam a comer o gado e a agricultura.
Obviamente.
Eu vou-vos contar
uma cena, tipo, que eu fiquei
sobre
isto. Aliás, eu vi um comentário na 2, e isto é que é chocante ser na 2. Está a dar um comentário deste.
Gostei do Estado. Também, mas não só. Não só, mas também.
Não, é uma televisão aberta à participação da sociedade civil.
Mas pronto, o que aconteceu foi o seguinte, na Madeira.
Na Madeira.
Pronto, não sei se vocês sabem, mas pronto,
sabe.
Há pouco tempo, pronto, na Madeira existe uma espécie de plantas, uma espécie de
couves,
de flora, que só existe ali na Madeira, não existe mais sítio nenhum, está em via de extinção. Então, o que acontece é que as cabras montanhesas, não sei, pronto, estão a comer, obviamente elas alimentam-se de
cabras vegetais, de montanhas.
As cabras de montanhas, tipo, elas alimentam-se de vegetais, comem aquela vegetação. Então, qual foi a brilhante ideia, é algo semelhante a isto dos cães, qual foi a brilhante ideia do governo, do governo da região autónoma da Madeira, foi matar as cabras a tiro também, contratar uma quantidade de pessoal para as matar a tiro. Agora, vamos à verdadeira
explicação.
Ao cerne da questão, que é, as cabras foram lá abandonadas.
Sim.
As cabras foram lá abandonadas pelas antigas pessoas que moravam lá. Nós é que vamos, não havia cabras na Madeira, não havia nada na Madeira. Nós é que vamos para lá, as populações, as cabras. E aquelas cabras que lá estavam foram abandonadas por pessoal que lá morava. E como não queriam levar as cabras para o continente, abandonaram-nas lá. As cabras, obviamente, procriaram e foram.
Fizeram o percurso natural da natureza.
Exatamente. E agora, o que acontece, tipo, nós vamos. Agora, tipo, há um momento brilhante, decide que elas estão a comer a erva que não deviam estar a comer, vamos para lá, tipo, matá-las a tiro. O que é que eles fizeram? Pegaram numa cabra macho. E para atrair todas as outras cabras fêmeas, e contrataram uma série de matarruanes, de parolos, e isto foi.
Matarruanes da Matarroa?
Isto foi a cena que deu na 2. Foi toda a preparação para matar as cabras. Estão os gajos, tipo, com as grandes espingardas.
Com o Peru.
Não. Com as grandes espingardas, tipo, a dizerem, tipo, hoje é que vai saber bem, aí olha, aquela vai mesmo assim. Mas isto a ser filmado, estás a ver? Tipo, os gajos com um alto arçado.
Ah, mas o canal deixava a transmitir isso no aspecto educativo da questão, não estava a salientar o aspecto positivo da caça.
Não, se queres que eu te diga, tipo, ao mostrar aquela notícia, e a notícia. Não, estava a mostrar o aspecto positivo daquilo que eles estavam a fazer.
Ah, acho que não.
Estavam, sim, senhor, estavam a dizer que. E estavam a entrevistar. Eles só foram entrevistar organismos relativos àquela opinião, nunca associações de defesa de animais que tivessem opiniões em contrário. A direcionar completamente o pensamento das pessoas a dizer que aquilo era a única solução que havia, estás a ver? E depois, tipo, a forma como é feita de uma forma macabra, uma violenta.
Há tanta espécie vegetal a desaparecer que mais uma menos uma.
Vegetal, mas ele está a falar das cabras.
Precisas
a defender as cabras.
Não é só isso, tipo, há uma cena que é a forma, a cena como é feito, o ato como é feito. Se eles quisessem, é o mais fácil, é muito mais fácil pagares 5 contos a um matarruano qualquer para pegar uma espingarda para dar aos tiros do que pensares e elaborares uma estratégia de como tirar aquelas cabras ali e pô-las noutra zona.
Repovoá-las.
É muito mais simples aquilo. Epá, tipo, e essa cena dos cães, tipo, é a mesma merda, só por dizer que ainda é mais macabro. Ainda é mais macabro. Por ser na cidade, estás a ver? Tipo, ainda é mais macabro, estás a ver?
Estamos quase a acabar o programa, que passou num instantinho, pois isto passou num tiro. Né? Para combinar aqui
este programa num tiro.
Tirasse.
Pau!
De Beto. De Beto, aquele alívio fantástico. O que é que acontece? Publicação semanal com 22 anos dará origem a uma revista mensal com lançamento previsto para junho. Equipa atual foi quase toda dispensada. Estou a falar, para espanto do Bruno, Blitz vai acabar.
Yes! E a controvérsia
está a acabar. Eu acho que foi os downloads.
Dia 24 de abril. Foi os downloads.
Acabou o Blitz?
Dia 24.
Graças a Deus.
Acaba o Blitz. Não, tu conheces a faceta pior do Blitz.
Não, eu conheço a faceta do Blitz desde 1990.
Mas quando... está, é pior.
Não, até agora. Quando eles tiveram que engolir as suas palavras depois de terem dito, depois de terem comentado que o Ten era um mau álbum de música rock, que os Pearl Jam faziam má música rock, mau 70s rock. E depois, quando o Rolling Stone.
Quando a
Rolling Stone vem dizer que o Ten, e quando o Ten começa a subir no top da Billboard, e quando os Pearl Jam começam a ser uma grande banda mundial, o Blitz mete o mesmo crítico a dizer que o Ten realmente era um álbum do caraças e iluminado para a época em que saiu, o mesmo crítico. Eu não sei, tipo,
vai coincidir com uma emissão fantástica deste programa. E que nós ainda não vamos. Não, dia 24
de Abril. 24
de Abril.
Ah, 25 de Abril.
Mas nós ainda não.
Nós estamos. Vamos não vamos revelar, não vamos revelar,
porque vai ser uma emissão. Uma emissão não. Fantástica com.
É, com direto,
digamos mas... com uma. Não, digamos que tem.
Vai ser nostálgica. Vamos pôr as coisas.
É nostálgica
assim.
E vai trazer aqui umas cassetes perdidas de 1974.
Exatamente.
Umas cassetes perdidas que nós encontrámos.
Para lá já era uma brava.
As cassetes do pai do Bruno que nós encontrámos.
Exatamente. Vamos. Fiquem atentos, vamos dar mais ênfase a este assunto. Mas sim, digamos que vai ser um programa muito fixe. Vamos aqui divulgar em primeira mão
cassetes da semana cassetes. Anterior. Bem. Não interessa.
Vamos ficar por aqui.
É 1974. Shakedown 1974. Portanto, o Blitz foi fundado em 1984 e vai acabar em 2006.
Muito bom.
Por
acabou o reinado de terror do Blitz.
Não, eu acho que isto deve ter tudo a ver com dinheiro.
Eu acho que não, foi os downloads ilegais. Os downloads ilegais é que mataram o Blitz.
Mataram o Blitz.
Mas diz-me uma coisa, desculpa, o Blitz vai acabar, mas vai surgir outro jornal.
Vai surgir outro jornal que eu acho que.
Mas é um jornal de música.
É com o cast, vai ser com o cast do Diário de Sofia. Vai ser muito melhor.
Que estás a fumar ganzas? Ganzas, se quiseres que eu fume ganzas, liga para 72727.
Ganzas.
Se não quiseres que eu fume ganzas.
Old pirates, yes they rabbi. Sold I to the merchant ship.
Não interessa. O único jornal semanal nacional dedicado à música e cultura juvenil vai acabar. O único que foi feito na segunda-feira. E nós também estamos quase a acabar o programa.
É verdade. Acho que acaba agora mesmo, não é?
Vamos acabar com o Blitz. Vamos apagar.
5.
No nosso ponto máximo.
3.
Vamos apagar o Blitz da nossa. Até à próxima semana.
Boa noite.
Não se esqueçam, Rústico Café, próxima emissão dia 18.
Vou passar o jingle já daqui a pouco.
Ok.
Mas até para a semana então.
Deus, adeus ao
Matias. Já com um bom texto.
Em São Pedro de Sintra, dia 18 de Abril, pelas 22 horas.
Boa noite.
Boa noite.
Eu não vou dizer boa noite, mas sim para o meu.
É pá, mas eu por acaso queria falar.
Diz comigo não.
É estranho, mas acontece nas noites de lua cheia.
Aqui é o movimento das Forças Armadas.
Não era isso que eu queria dizer.
Agora amanhã.
Ah, muito bem.
Falava até amor.
Meu Deus.
Meu Deus.
Vai ser muito perigoso. Sim, vai destruir tudo e não sei o quê.